Sustentabilidade Empresarial. Apresentação, Maísa Vasconcelos.
Olá, boa tarde. Bem-vindos ao Sustentabilidade Empresarial desta terça-feira, 10 de março de 2020. São 3 horas, 3 minutos aqui no estúdio. Nós temos muitos convidados hoje para conversar sobre um tema que certeza interessa a você. Como é que está o relacionamento da sua empresa com a comunidade do entorno, hein? Da sua empresa, quando eu falo, independente da relação que você mantém, se você é o dono da empresa, se você é uma das pessoas que se relacionam como consumidor, como comprador, como funcionário, enfim. De acordo com o Instituto Ethos, referência em responsabilidade social e empresarial no Brasil, dentre as boas práticas de gestão empresarial está o relacionamento com a comunidade do entorno. Pois é, a política da boa vizinhança pode fazer diferença para o crescimento sustentável de uma empresa, mas para isso é preciso que haja afinidade, é preciso que haja compromisso da empresa com o desenvolvimento dessas comunidades. Mas como é que pode e como é que deve funcionar essa parceria entre a empresa e as comunidades do entorno? É sobre isso que a gente vai falar hoje, da importância dessa parceria, e nós vamos contar com exemplos de como esse relacionamento funciona na prática. Então, fique ligado, Sustentabilidade Empresarial já está no ar.
Sustentabilidade Empresarial.
Como disse, estamos com convidados aqui no estúdio. Hoje nós recebemos a gerente administrativa da Cerbras, Fernanda Lima. Boa tarde, bem-vinda.
Boa tarde, Maísa. É um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite.
Temos também a gerente de relações com comunidades da Companhia Siderúrgica do PECEM, a Cristiane Pérez. Boa tarde, bem-vinda.
Boa tarde, Maísa. Obrigada pelo convite. Boa tarde, Maíso. É um prazer estar aqui com todos vocês.
Conosco também o gerente-geral de Relações Institucionais, Comunicação e Relações com Comunidades da Companhia Siderúrgica do PECEM, Ricardo Parente. Boa tarde, bem-vindo.
Boa tarde, Maísa. Boa tarde, Maíso. Boa tarde, Fernanda do Cerbras, a minha colega e amiga Cristiane. Muito obrigado pelo convite. É um prazer aqui falar de sustentabilidade empresarial.
E como todas as terças-feiras, a gente tem aqui o consultor da Diálogos Consultoria, Maíso Dias. Boa tarde.
Boa tarde, Maísa. Boa tarde a todos e todas.
Ó, gente, você que está ouvindo a gente, que está acompanhando aqui pelo Facebook, você pode participar. Nosso telefone aqui do estúdio é o 3066-4030, DDD85. Você também manda mensagens no nosso WhatsApp, 981-66-5589, também DDD85. E você manda seu comentário através do Facebook, facebook.com/opovocbn. E também ao longo do programa, a gente vai conversar aqui com o responsável pelo projeto social da Vicunha, o Rubens Ubiratã. Portanto, temos muito o que falar. Para a gente começar, quero saber quais são os benefícios para as empresas de se relacionarem com as comunidades. Quem quer começar?
Maísa, eu posso começar. Aquele bate-bola inicial? Aquele bate-bola, posicionando já os nossos ouvintes com relação ao tema, né? Quando a gente trouxe aqui e traz, né, os nossos ilustres convidados aqui para falar sobre esse tema, a gente precisa explicar e contextualizar um pouco para quem está nos ouvindo que comunidade é um grupo, é um público que a gente fala muito no tema da sustentabilidade hoje, que é um termo em inglês, mas é um termo que está muito consolidado já no tema da sustentabilidade, que é stakeholder. Então, para quem não sabe o que é stakeholder, é toda a pessoa, um grupo de pessoas que se relacionam com uma empresa, com uma instituição, pode ser também um terceiro setor, e que esse grupo ele é impactado pela atuação da organização. Sendo que a gente até amplia esse conceito para quem está nos ouvindo, que esses públicos eles podem também, de alguma forma, impactar na atuação da organização. E que bom que a gente vai estar aqui com a Companhia Siderúrgica do PECEM e com a Cerbras, para a gente poder entender como é que a comunidade, que é esse público, que é um dos públicos, né? Para os ouvintes, existem vários públicos. Existem o próprio fornecedor, o próprio público interno, os acionistas da organização, e a comunidade é um desses públicos. A gente traz aqui nesse debate para a gente poder ouvir como é que essas empresas, de alguma forma, estão impactando positivamente nessa comunidade, nesse grupo, e como é que essas comunidades estão impactando na atuação e manutenção da instituição. Então fica essa breve contextualização para quem está nos ouvindo. Então vamos aqui ouvir agora os nossos mestres, né?
Mas complementando o que você colocou, sustentabilidade empresarial, ela faz parte hoje de qualquer modelo de governança de qualquer negócio, né? Todo e qualquer negócio, ele precisa de uma governança que seja focada primeiramente no financeiro, né? Na segurança, na ética, no relacionamento com a sociedade e ser um agente de transformação. Então, quando a gente fala em comunidade, efetivamente, é ser realmente ter esse relacionamento com a sociedade, não só se relacionar, mas também transformar essa sociedade, né? Através de um desenvolvimento, seja ele intelectual, seja ele comercial, seja ele numa oportunidade de emprego. Então, eu só queria destacar isso, que na minha visão como um gestor de relacionamento com comunidade, a sustentabilidade e o relacionamento com a comunidade está totalmente dentro do modelo de governança de um negócio. E a empresa e o negócio hoje que não cuidar disso com essa visão, não vai avante.
A gente tem falado aqui ao longo desses encontros, né, Maísa, sobre o tamanho das empresas e de se determinada ação está mais focada aquele tipo de tamanho da empresa que vai levar adiante ou não. Por exemplo, esse relacionamento com as comunidades é algo que tem a ver com toda a empresa, não é isso? Independente do tamanho do negócio que ela leva adiante.
Faz parte da governança de qualquer negócio, seja ele um micro negócio, um médio negócio, um grande negócio, a governança.
E aí a gente complementa um pouco também do conceito, porque trabalhar a responsabilidade social é trabalhar a relação ética e transparente das empresas no seu entorno. Então, qualquer instituição que se instala em um bairro vai estar inserido dentro do município e que nesse município existem comunidades. Então, a ideia é que a empresa, a princípio, antes de fazer qualquer trabalho para evidenciar para fora que trabalha internamente com seu público interno e olhar de forma muito cuidadosa para esse entorno. E aí entra a comunidade.
Bom, a gente tem aqui diversos projetos, né, para apresentar para os nossos ouvintes. Começamos por quem? Aí é vocês que dizem. A gente tem...
Vamos ouvir a Cerbrais.
Vamos lá.
Depois a gente ouve a Cristiane.
Sim, o conceito de comunidade realmente o entorno, né? A Cerbrais, ela existe há 30 anos, né? Ela é uma empresa, uma indústria de fabricação de cerâmica e porcelanato. Inicialmente com duas linhas de produção, atualmente são 5 linhas de produção, empregando mais de 600 funcionários. E ela é instalada em Maracanaú. A comunidade, assim, os funcionários são 90% de Maracanaú, né, residentes lá, e nós começamos justamente um projeto para... temos ações muito embasadas no pensamento da empresa, na ética, na responsabilidade social, na preocupação muito com os colaboradores, sempre foi uma preocupação do fundador e da presidente e do atual diretores, eles sempre estão muito preocupados com as pessoas, com o entorno, com a comunidade, com o país, né, em si. Então, eles sempre tiveram essa preocupação.
Ter 90% do seu corpo ali da comunidade faz com que a responsabilidade seja cada vez maior, não é?
Sim.
Com esse entorno.
Sim.
Porque,
sim,
na verdade, você está retornando diretamente para aqueles funcionários todo tipo de ação que for feita, né?
Sim, ela é muito como ela é instalada em Maracanaú, né? Então o nosso entorno aqui em Pajuçara, Distrito Industrial, Gereissati, Pacatuba, inclusive, que já faz parte de outro distrito, né? Então nós estamos, todos os funcionários são voltados, então aquela gente se preocupa muito com essa região e também, né, com o restante. A forma da empresa trabalhar, ela já é muito consolidada e já é muito vista como essas ações que eles praticam, né, que eles desempenham e eles trabalham muito nisso. E os funcionários sentem isso, né? Quando a gente recebe uma pessoa de fora, alguém, um visitante, assim, poxa vida, os funcionários são engajados, são pessoas assim, que sabem da preocupação que a empresa tem, não só com eles, mas também com quem está em volta, né? A família deles, tudo é muito, muito, muito ligado à diretoria e aos que são responsáveis pela empresa.
Você quer destacar algum projeto específico?
Nós fizemos, como eu falei para o Maís, eu tinha falado, nós tínhamos conversado, nós fizemos um projeto com as escolas, nós trabalhamos, iniciamos em 2015 e assim, começamos a trabalhar escolas numa educação ambiental, né? O que é meio ambiente, levamos slides, levamos jogos, joguinhos institucionais para que as crianças fiquem, interagem com isso. E também conheçam um pouco da empresa, né? O que aquela empresa, que com certeza alguém da família dele está nessa empresa, né? Também tem essa preocupação com o meio ambiente, com as escolas. E fizemos um trabalho também em Frecheirinha, que a Cerbras, ela faz a extração de Frecheirinha, né, um município, e também fizemos um trabalho na escola, sempre voltado para a parte de educação ambiental.
Perfeitamente. Bom, eu vou pedir então aqui para os nossos ouvintes já mandarem as perguntas e também os depoimentos, não é? Sobre o nosso tema de hoje. A gente vai sair para o primeiro intervalo, mas na volta a gente continua trazendo aqui esses exemplos com os nossos convidados hoje aqui no estúdio. Então, nosso telefone é o 3066-4030, o WhatsApp 981-66-5589 e também aqui no Facebook, facebook.com/opovoCBN. A gente volta já já conversando sobre como as empresas desenvolvem ações voltadas para as comunidades do entorno, né? Qual é a importância disso e como é que deve funcionar essa parceria entre empresa e comunidades. Voltamos já já.
Sustentabilidade empresarial. Um minuto com Lúcio Brasileiro.
Aqui Brasileiro, profissão Esperança. Meu recado é curto e doce, diretamente do set de O Povo CBN, sob os auspícios de M. Dias Branco, sempre de braços abertos para crescer. A pergunta: é bacana, é elegante o marido levar a mulher pro futebol? E a resposta: pode até ser, desde que ela saiba que a bola é redonda. Isso posto, até amanhã, com Deus.
Um minuto com Lúcio Brasileiro.
Acredito que você está aqui.
Papai promete que vai lhe proteger e te amar pra sempre.
Sua mãe e eu sempre acreditamos.
Aí, vem a Fert Baby e transforma nossas vidas. Obrigado, Fert Baby.
Fert Baby Medicina Reprodutiva. Diretora Clínica Lilian Sério. CRM 10676. RQE 7343. Avenida Antônio Salles 3443. Fone 3182-8800. Acesse fertbabyceara.com.br.
Maravilha de ver o nosso trabalho melhorando Fortaleza.
Obras feitas por pessoas. Mais empregos, comida na mesa, oportunidades.
Rapaz, tem a obra da prefeitura para melhorar a vida da gente.
Novas creches, praças, torres de segurança, IJF2 e muito mais. Aos contratempos, nossas desculpas, com muita humildade. Mais ação da prefeitura.
Seguir em frente, seguir junto, seguir mudando.
Uma Fortaleza melhor é a gente que faz.
Mundo Fecomércio. Toda quarta-feira, às 15h, Maísa Vasconcelos conversa com especialistas, empresários e profissionais das diversas áreas do sistema Fecomércio. Aqui você fica por dentro das novidades em educação, cultura, saúde, lazer e assistência oferecidas pelo SESC, SENAC e Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio. E ainda as oportunidades para os comerciantes, comerciários e trabalhadores do setor. Mundo Fecomércio. Oferecimento Sistema Fecomércio, criado e mantido pelos empresários do comércio.
Sustentabilidade empresarial.
3h17.
Giro sustentável.
Luciana Rolim, diretora comercial de marketing da Cerrolim Engenharia, idealizadora do negócio de impacto social chamado Somos Um, e Celina Issa, fundadora da Catarina Mina, o negócio de impacto social do Ceará para o mundo, são as palestrantes do evento Negócios de Impacto Social, do Ceará para o mundo. Um time de mulheres que está fazendo a diferença na liderança de empreendimentos e influenciando os negócios no Ceará. A palestra, que acontece nesta quarta-feira, às 7 da noite, na Federação das Indústrias do Ceará, terá como mediadora Adriana Bezerra, sócia da Diagrama Consultoria e da Flow Desenvolvimento Integral.
Relacionamento com comunidades é o tema do nosso Sustentabilidade Empresarial de hoje. E nós estamos aqui no estúdio com a gerente administrativa da Cerbras, Fernanda Lima, que falou aqui já sobre programas voltados às escolas, né, com foco no meio ambiente, programa que é desenvolvido aqui pela Cerbras. Já já a gente vai saber de outros exemplos, outros projetos. E também temos a gerente de relações com comunidades da Companhia Siderúrgica do PECEM, a Cristiane Pérez, e o gerente de relações institucionais, comunicação e relações com comunidade, Ricardo Parente. Conosco é o consultor da Diálogos Consultoria, mediando aqui esse bate-papo, o Maíso Dias. Você participa no 3066-4030, também aqui no nosso WhatsApp 981-665589 e ainda no nosso Facebook, facebook.com/opovoCBN. Nosso ouvinte aqui, Ioani, que fala de Caucaia, ele diz... Pergunta se existem trabalhos para artesãos e outras várias profissões após os 62 anos. Ele diz, no caso, eu, é o que ele pergunta. A gente teve a oportunidade já de conversar sobre esse tema, sobre a inserção, né, das pessoas acima de 60 anos. Né? Já tivemos programa em que falamos sobre esse tema.
Vamos voltar, Maísa. Acho que também é oportuno a gente voltar com esse tema.
Claro, claro, sim. Muito obrigada, Ioani, pela sua participação aqui com a gente. Bom, a gente está nessa rodada de falar sobre os projetos, né, que são desenvolvidos, quais são os benefícios para as empresas, a gente já falou. Agora a gente está trazendo aqui projetos que são levados adiante pelas companhias. É a vez aqui da Companhia Siderúrgica do PECEM. Quem pode começar?
Bem, eu só queria primeiro destacar que a Companhia Siderúrgica do PECEM é uma indústria siderúrgica com 50% de capital nacional e 50% de capital coreano, ou seja, uma parceria entre dois países. Estamos localizados no Complexo Industrial e Portuário do PECEM, a 60 quilômetros de Fortaleza, onde dentro desse complexo hoje nós temos mais de 20 indústrias, mais de 60, 70 empresas prestadoras de serviços, numa área de 13.337 hectares. Dentro dessa área, 47% está dentro do município de São Gonçalo e 53% dentro do município de Caucaia, sendo que a siderúrgica está efetivamente dentro do município de São Gonçalo. Queria só dar esse destaque e gostaria de passar a palavra para a Cristiane para falar um pouco dos projetos que a gente desenvolve. Cabendo destacar que sustentabilidade social é, vamos dizer assim, é um forte da Companhia Siderúrgica do PECEM.
Cristiane, quando você for falar, eu queria também que você comentasse aqui o tema que a gente falou no bloco passado, mas que o nosso ouvinte aqui pelo Facebook, o Ribamar Braga, está acompanhando a gente. Ele diz, olha, eu acho que, por exemplo, uma indústria situada em um bairro populoso deveria dar prioridade às pessoas que morem na região. Nós tivemos há pouco o exemplo aqui que a Fernanda trouxe, né, da Sebrae, que tem 90% Sim. de todo o seu corpo de pessoal do entorno, né, ali de onde ela está situada.
Bom, falar um pouquinho dos projetos, né, dessa SP. A gente está falando aqui de relação com comunidade e como não se relacionar sem conversar com as partes, né? Por isso que um dos principais programas que a SP desenvolve é o programa de diálogo social. É uma forma da gente estar próximo da comunidade que é próxima da SP. Então, para conversar e perceber a comunidade, a gente tem várias ferramentas. Porque, às vezes, uma pessoa gosta de conversar com você pessoalmente, às vezes, a pessoa gosta de conversar uma coisa mais online, né? Às vezes, as pessoas gostam, na verdade, de estar numa roda de conversa. Às vezes, elas querem só deixar um recado para você. Então, a CSP, ela tem várias formas, ou seja, ela oferta várias possibilidades da comunidade que está próxima a ela de conversar com ela. E ela também... usa esses espaços para poder também dialogar com a comunidade. Então, nós temos, por exemplo, teias comunitárias, que são reuniões comunitárias que acontecem nessas comunidades que estão próximas à CSP. Nessas reuniões, a gente trabalha o que a gente chama do desenvolvimento endógeno. Então, não só levando formação da CSP, a gente contribui para que a comunidade consiga, através realmente das suas atividades, trazer desenvolvimento para o local onde elas residem. Nós temos também um grupo de empregados, né, que moram nessas comunidades, que trabalham na CSP. A gente também capacita eles, fortalece eles com mais informação para que eles consigam levar informação para essas localidades, né, ou seja, para essas proximidades da CSP. A gente recebe também pessoas na CSP, então a gente tem um programa de visitas onde a gente abre as portas da empresa, ou seja, a gente abre a nossa casa para receber os nossos vizinhos. Né? Uhum. Nós temos também o que a gente chama, que é o comunidade online, que é o nosso WhatsApp, então a gente passa informações para a comunidade quinzenalmente, né, pelo WhatsApp, que é uma ferramenta bem atual, bem utilizada, hoje, muito utilizada hoje em dia.
Como nós é que temos... é? Eles se inscrevem? Vocês têm, chamam para inscrições?
Nós escrevemos através, ou seja, nessas reuniões que a gente tem nas visitas, a pessoa uhum. preenche, né, um formulário, tem lá o WhatsApp dela, o celular dela com o WhatsApp, então a gente geralmente cadastra na nossa Bacana. Ferramenta, no nosso mailing, e aí a gente começa a disparar essas informações. Então são informações não só da comunidade, ou seja, de atividades que acontecem na comunidade, mas também de atividades que aconteceram na CSP, que a gente acha importante e oportuno passar também para a comunidade.
Quer dizer, acaba que eles também influenciam nessa produção de conteúdo.
Sim, o diálogo é uma troca, né? Então, uhum. Nós precisamos falar também coisas que são questionadas ou que são de interesse da própria comunidade. Então, os conteúdos produzidos são captados a partir dessa percepção, desse relacionamento que a gente vai traçando com a comunidade. Uhum. Então, é meio que construído realmente em conjunto, né? Apesar de o conteúdo ser produzido internamente, é bem em conjunto. Além desse programa de diálogo, nós temos
Você
também...
Peraí, parece que Pedro quer fazer muita interferência. Pode ficar à vontade, não,
Ricardo,
não precisa...
Ricardo, Eu queria agregar aí um pouco, respondendo... ao ouvinte, né?
Sim.
De 62 anos, né? Primeiro que a siderúrgica, ela foca sempre em ter na mesma mesa o poder público, o poder privado e a sociedade junto. Como a Cristiane ressaltou, a questão do diálogo, né? Entender a comunidade e a comunidade entender qual é o nosso negócio. E respondendo aos ouvintes, nós fizemos um programa de ideia da gente, foram três fases, né? Onde nós potencializamos as ideias e os sonhos das comunidades do entorno. Né? Foram projetos financiados pela CSP, onde nós tínhamos contratos, CNPJs, e todo o dispêndio era feito de acordo com as entregas. E aí surge o quê? Né? Um senhor de 62 anos perguntando se tem uma oportunidade para ele. E nós detectamos na região um potencial de muita gente que já vivia do agronegócio, na plantação de macaxeira, de banana, de mamão. Só que ele tinha um volume que ele fornecia ali no PCEM, onde tinha, em 2012, 4 mil pessoas, hoje tem quase 11 mil. Nós potencializamos ele através de projetos e ideias da gente, e criou-se então uma cooperativa chamada Caroá, onde ali está o agronegócio. Então hoje, a produção de macaxeira, banana, mamão, vai tudo para a siderúrgica, para as refeições da siderúrgica. São 3.600 refeições dias. Além do potencial de atender também as outras empresas do complexo. Então, muitas vezes, essa questão do gerar um emprego, uma coisa é a gente pegar um morador de uma comunidade que tem no seu potencial o agronegócio, tirar ele do negócio dele, tentar capacitar ele e botar numa siderúrgica. É um risco muito grande para ele e um risco muito grande para a siderúrgica. Então, o que a gente faz através do diálogo, através desses principais projetos, é potencializar também a economia local naquilo que a comunidade já desenvolve.
Uhum.
Então, tentando aí responder, né, esse ouvinte aí, como diz, uma oportunidade para uma pessoa de 62 anos.
É porque eu acho que a chave, né, não é efetivamente o gerar emprego. Eu acho que é gerar oportunidades. Né? Porque tem pessoas também que não têm interesse em entrar numa siderúrgica, mas qual a oportunidade que a empresa que está próxima a ela pode gerar para ela, né? Então, eu acho que quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, quando a gente fala em contribuir com esse relacionamento com a comunidade, eu acho que é falando de oportunidades. Quais são as oportunidades que a gente pode trazer? Como é que essa comunidade pode crescer junto com a empresa? Então, eu acho que quando a gente fala em sustentabilidade, tem que pensar realmente em passar por as três esferas, né? Pelo nosso triple bottom line, né? Tão conhecido, social, ambiental e econômico.
Isso aí, Cristiane. E ouvindo aqui os nossos convidados, Maísa... Eu me lembrei de vários pontos aqui, eu vou resumir aqui. Responsabilidade social também é política. E hoje, para quem está nos ouvindo, quando o governo federal ele entra com uma política pública hoje para a nação e exclui as pessoas acima de 55 anos nessa política, isso para nós, em relação ao desenvolvimento sustentável, isso é muito prejudicial para a nação. E aí vem o papel dos diretores e gestores das empresas, né? Porque uma empresa como o Sebrae, a Companhia Siderúrgica do PECEM e o Vicunha Teixo são empresas sérias e que, de alguma forma, vem trabalhando, tecnicamente falando, a responsabilidade social. O público de pessoas maduras no ambiente de trabalho, ele é bem-vindo, contrariamente falando da política federal, do governo federal. Então, é interessante que a gente fale isso aqui. E a comunidade, na consequência, ela é beneficiada por isso. Porque empresas sérias, como estamos ouvindo aqui, elas têm políticas de responsabilidade social e vêm, de alguma forma, promover o público maduro dentro dos seus projetos sociais. E aí, onde entra o ouvinte que fez essa pergunta, oriento para que você mapeie hoje, da mesma forma que as empresas hoje elas ficam mapeando as organizações que estão situadas dentro da comunidade, o cidadão, o profissional, o potencial ali que está em busca da oportunidade, mapeie também essas organizações. Então fica essa dica aí, porque as empresas sérias elas estão fazendo política de responsabilidade social com foco também nas pessoas maduras.
O Jorgelito, do bairro Damas, está com a gente também aqui no Facebook, e ele pergunta como está o tratamento de resíduos, rejeitos e efluentes dessas empresas. A comunidade está satisfeita? É o que ele pergunta.
Bom, no caso da Cerbras, né, nós trabalhamos, nós temos estações de tratamento na localização que ela se encontra. Nós não temos o tratamento do governo, do Estado, né, naquela região, então seria um tratamento particular. Então, ela trata todos os resíduos, ela trata o resíduo dela e retorna para a produção. Nós temos uma estação de tratamento de efluentes industrial, uma estação de tratamento de efluente doméstico, uma estação de tratamento de água e uma osmose reversa, isso dentro da empresa. Então, essas estações, elas fazem o retorno para o processo.
Então, quando a gente voltar, a gente volta também com esse tema e com os demais exemplos aqui dos nossos convidados. Vamos para o repórter CBN.
Rede CBN. Top de 5 segundos.
Terça-feira, 10 de março de 2020. As empresas de telecomunicações lideraram as reclamações de consumidores em 2019. As operadoras de telefonia foram as mais citadas no site consumidor.gov.br, com 36,9% das reclamações. Já no ranking do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, que reúne os PROCONs de todo o país, elas responderam por uma a cada quatro reclamações. Em seguida vieram os bancos, financeiras e administradora de cartões e o comércio eletrônico. Os dados foram divulgados pela Secretaria Nacional do Consumidor. Procurador-Geral da República Augusto Aras dispensou o seu vice do cargo, José Bonifácio Borges de Andrada. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União. Na publicação, Aras alega que o afastamento foi feito a pedido do próprio vice. A vaga vai ser ocupada pelo vice-procurador-geral eleitoral, Humberto Jaques de Medeiros. A Justiça do Rio Grande do Sul negou o pedido do Ministério Público para que todos os réus do caso da Boate Kiss fossem julgados em Porto Alegre. Com a decisão, o júri do réu Luciano Bonilha permanece marcado para a próxima segunda-feira em Santa Maria, na região central do estado. Os outros três réus serão julgados na capital gaúcha em data ainda não definida. 242 pessoas morreram em um incêndio na boate em 27 de janeiro de 2013. O governo chinês desativou hoje todos os 16 hospitais temporários construídos em Wuhan após o surto de coronavírus. O presidente chinês Xi Jinping fez hoje uma visita surpresa à região e afirmou que o novo coronavírus está praticamente contido na cidade, na província de Hubei, o epicentro da epidemia. Segundo o Ministério da Saúde chinês, a região registrou apenas 19 casos novos nas últimas 24 horas. No horário de Brasília, 3h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Sustentabilidade Empresarial.
Oferecimento Sebrae, Beach Park, Naturágua e Empresa Vitória.
O Beach Park está com uma promoção imperdível para quem é aqui do Ceará. Você vai aproveitar um dia inteiro de diversão no Beach Park por apenas 10 vezes de 15 reais. É isso mesmo, 10 vezes de 15 reais. É como diz na terrinha, tá no preço demais, meu amigo. Chama a esposa, o chefe, os amigos e vem aproveitar o melhor parque aquático do Brasil. Ainda tá aí? Cuida! Entra no beachpark.com.br e garanta seu ingresso. Quem é daqui vai, hein?
Natureza, sempre a nossa maior inspiração. Chegou o Naturágua Eco, uma água mineral com características únicas, que já vem naturalmente da fonte com pH alcalino e que utiliza 30% a menos de plástico em sua embalagem. Leve, única e mais fácil de reciclar. Naturágua Eco, mais vida para você e para o meio ambiente.
Seja corretor de seguros em Fortaleza e venha para um mercado com múltiplas áreas de atuação. Acesse sercorretor.com.br ou ligue 3003-3949. INS, a sua escola de negócios e seguros.
Eu adoro receber você. Quero te ver saudável e curtindo a vida também. Você sabe que é de casa, é um grande amigo. Te quero bem.
Eu adoro seu jeitinho que cuida de mim. Com esse bem querer, será pra sempre meu mercadinho. Pois com você é melhor viver.
Mercadinho São Luís, me acostumei com você.
Meu amigo, vou lhe falar o que é que cê vai fazer. Com 10 minutos na semana, a dengue cê vai vencer. A meta agora é 10 minutinhos semanais. Zika, dengue, chikungunya, longe do seu quintal.
Com apenas 10 minutos por semana, você protege sua família da dengue, zika e chikungunya. Faça a sua parte. Uma campanha da Secretaria da Saúde do Governo do Ceará.
Sustentabilidade Empresarial. Apresentação, Maísa Vasconcelos.
Nós hoje estamos conversando sobre relacionamento com comunidades, recebendo aqui a Fernanda Lima, que é da Cerbras, a Cristiane Pérez e o Ricardo Parente, da Companhia Siderúrgica do PECEM, e como todas as terças-feiras, o consultor da Diálogos Consultoria, Maíso Dias, acompanha tudo. Nós vamos daqui a pouquinho falar também com o representante da Vicunha, mas antes tem a agenda.
Agenda 2030.
Bom, Agenda 2030, como em todos os nossos programas, é um quadro permanente que a gente vem aqui para falar para vocês, os nossos ouvintes, falar sobre uma agenda global, que é uma agenda pactuada com 193 países, e o Brasil faz parte dessa agenda. E existem várias iniciativas do governo federal, municipal, estadual, das empresas, das instituições sem fins lucrativos, das instituições de ensino. E é interessante que a gente sabe que existe essa Agenda 2030. O site, para quem quer conhecer mais, é agenda2030.com.br. Eu destaco para esse nosso programa, esse nosso bate-papo aqui, o objetivo 11. Lembrando que são 17 objetivos, são 169 metas, com 235 indicadores para que o Brasil venha atingir até 2030. Esse é o ano limite para que a gente venha cumprir essa agenda. Lembrando que essa agenda é uma continuidade de uma agenda anterior, que se encerrou em 2015, que eram os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, e agora a gente chega com os ODS. Então, para quem está nos ouvindo, e principalmente os diretores, gestores e presidentes de empresa, eu trago aqui algumas ações para que a gente venha trabalhar o objetivo 11, cidades e comunidades sustentáveis. Uma ação que a gente até ouviu aqui um pouco dos nossos convidados, que é dar prioridade à contratação de pessoas, de comunidades, da comunidade, dar prioridade às instalações de empresas em municípios com baixo de IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, aumentar a destinação de impostos para projetos sociais, promover a criação e manutenção das associações de bairros, realizar palestras sobre saúde e meio ambiente nas comunidades e promover oficinas de capacitação para geração de renda ou até mesmo formação empreendedora para os microempresários locais. Fica aqui algumas dicas, né, para vocês trabalharem aí o objetivo 11, lembrando que as instituições elas não precisam trabalhar os 17 ODS, elas precisam de alguma forma priorizar esses objetivos de acordo com a estratégia da organização. Então fica aí a nossa dica de hoje da Agenda 2030.
E nós vamos dar sequência agora trazendo mais exemplos, né, de relacionamento com comunidades, conversando agora pelo responsável pelo projeto social da Vicunha, Rubens Ubiratã. Boa tarde.
Opa, boa tarde, Maísa. Boa tarde, Maísa e a equipe. Boa tarde a todos os ouvintes.
Bom,
é uma grande alegria, viu?
Vamos conhecer,
falar
então.
Sobre o projeto Pescar.
Vamos então conhecer o Projeto Pescar. O que, que é? Ele tem aí, já está caminhando para 2 décadas, né, de existência.
Isso, isso. Nós estamos hoje com a 16ª turma do Projeto Pescar, né?
Uhum.
É, na verdade, Maísa, existe a Fundação Projeto Pescar no Rio Grande do Sul, que é uma organização não governamental, né, sem fim lucrativo, que tem como mantenedor empresas e instituições privadas e públicas, ou seja, a Vicunha, ela paga uma franquia social para poder ter essa unidade aqui no Ceará, no caso aqui em Maracanaú, né? Aliás, é a única unidade do Ceará, né?
Certo. E vocês trabalham, então, com jovens? Como é que é que o projeto se desenvolve?
Isso. É, nós trabalhamos com jovens em vulnerabilidade social aqui de Maracanaú, Maranguape, Pacatuba também, né? É, no entorno da empresa, né? São jovens que querem uma oportunidade na vida, né? Então, nós fazemos um processo, no caso, essa turma de 2020 foram 508 jovens inscritos para concorrer a essas 20 vagas, né? Tem todo um processo seletivo para poder escolher e identificar aqueles jovens que querem a oportunidade e que precisam também, né?
Você, Ubiratã, você disse que foram quantos inscritos?
508.
Para quantas vagas?
20.
Olha só o tamanho dessa demanda, né, gente?
Isso, isso. Então, nós iniciamos aqui em 2004, hoje estamos com a 16ª turma, né? Nosso público são jovens com vulnerabilidade social com faixa etária entre 17 e 19 anos, né, vivem aqui no entorno e que tenham concluído o ensino médio ou que estão cursando, né?
Certo.
É.
E a gente conversou aqui, né, e a gente viu aqui a importância de ouvir a comunidade. Então, isso também é fruto de ouvi-los, de saber que eles precisam, né, que se faça esse trabalho com a juventude?
Com certeza. Nós temos uma parceria com o CRAS de cada localidade aqui de Maracanaú, com postos de saúde, com as escolas principalmente, né?
Uhum.
Para que os diretores e professores nos ajudem a identificar esses jovens que estão bem em zona de risco, esses jovens que precisam de uma oportunidade para não se perder, porque o índice de violência aqui em Maracanaú, infelizmente, é muito grande, né?
Perfeito. Algo mais que você queira acrescentar, Ubiratã?
É, o nosso curso que oferecemos é de iniciação profissional em manutenção mecânica industrial, né? É, 60% desse curso é a formação humana e 40% é a parte técnica, né? É, e, assim, a Vicunha, ela acredita que só uma sociedade consciente de seu papel de cidadã pode dar sustentação a um crescimento do seu povo e da sua nação, né?
Então, pois não.
O nosso objetivo é formar mais esses 20 jovens esse ano e assim atingir o número de 241 jovens que já passaram por nós e tiveram a sua vida transformada, né?
Pois não. Muito obrigada, então, o Rubens Ubiratã.
Ubiratã, eu quero agradecer. Então, ele deixou aqui, Maísa, eu mostro aqui para quem está nos assistindo no Facebook. Temos aqui uma publicação, né, que o Rubens deixou para a gente aqui, que é o do Projeto Pescar. Então, que sirva de exemplo para as organizações, que de alguma forma evidenciar essas práticas, né, socioambientais que as empresas estão fazendo junto à comunidade. Então, parabéns aí, Rubens.
A gente confecciona junto com os jovens um livro para que eles fiquem com essa essa lembrança por toda a vida, né?
Pois não, muito obrigada, parabéns, boa tarde.
Obrigado, Rubens.
Boa tarde, obrigado também.
Bom, no bloco anterior a gente falou aqui, a gente na verdade estava respondendo à pergunta do nosso ouvinte, né? Que perguntou sobre se a comunidade do entorno das empresas aqui que a gente tem hoje, a Sebraes e a CSP, se eles estão satisfeitos com o tratamento dado aos resíduos, rejeitos e efluentes das empresas. A Sebraes falou e a Companhia Siderúrgica do PECEM quer trazer aí a resposta para o nosso ouvinte, o Jorgelito.
Com todo prazer, Maísa. Cabendo destacar que a siderúrgica ela não considera resíduo. Porque, na realidade, todos os resíduos gerados na siderúrgica, eles são subprodutos, porque eles geram receita. Uhum. Nós temos como exemplo a escória, né? Nós temos escória de alto forno, né? Nós temos escória de acearia. A escória de alto forno, parte dela é granulada e serve como matéria-prima para fabricação de cimento. É gerado 900 mil toneladas de escória ano e é fornecido para 3 cimenteiras do Ceará. Então, praticamente, nosso resíduo é muito pequeno e ele é recirculado dentro da própria empresa. Né? E queria aproveitar, como eu disse, não é resíduo, é subproduto, para destacar outro ponto da siderúrgica que eu considero muito forte e que nós somos considerados até uma empresa de utilidade pública. Nós geramos a própria energia. Né? Os gases nossos gerados de processo, nós geramos a própria 218 megawatts, megawatt-hora de energia, onde nós consumimos em torno de 165 e aproximadamente 50 nós vendemos para o mercado de energia. Ou seja, isso é uma utilidade pública hoje pela legislação brasileira. Outro ponto, nós temos dentro da siderúrgica uma fábrica de oxigênio da White Martins, que é uma das maiores da América Latina, que produz os gases criogênicos, oxigênio, argônio e nitrogênio. Nós temos um consumo elevado de oxigênio na fabricação do aço para diminuir o teor de enxofre e, consequentemente, nós temos um excesso de oxigênio em torno de 16 toneladas a hora. E só para você ter uma ideia, o oxigênio hospitalar do Ceará vinha de Pernambuco de caminhão. Hoje sai de dentro da siderúrgica. Toda a rede hospitalar do estado do Ceará e do norte do Brasil hoje é abastecido pela nossa fábrica de oxigênio que nos atende, né, para a produção do aço. E atende a sociedade. Eu acho que isso é um ponto relevante para que a sociedade como um todo, né, conheça.
Perfeito.
Legal, então, parabéns.
Bom, eu vou pro nosso intervalo já, mas na volta a gente segue falando aqui sobre projetos, né? A Cristiane falou bem, bastante aí do diálogo social. Vamos saber o que é o território empreendedor e demais projetos da Companhia Siderúrgica do PECEM daqui a pouquinho, na volta do intervalo.
Sustentabilidade empresarial. Sustentabilidade empresarial. Oferecimento Sebrae, Bitpack, Naturágua e Empresa Vitória.
O Bitpack está com uma promoção imperdível para quem é aqui do Ceará. Você vai aproveitar um dia inteiro de diversão no Bitpack por apenas 10 vezes de 15 reais. É isso mesmo, 10 vezes de 15 reais. É como diz na terrinha. Tá no preço demais, meu amigo. Chama a esposa, o chefe, os amigos e vem aproveitar o melhor parque aquático do Brasil. Ainda tá aí? Cuida! Entra no beachpark.com.br e garanta seu ingresso. Quem é daqui vai, hein?
Natureza. Sempre a nossa maior inspiração. Chegou o Naturágua Eco, uma água mineral com características únicas, que já vem naturalmente da fonte com pH alcalino e que utiliza 30% a menos de plástico em sua embalagem. Leve, única e mais fácil de reciclar. Naturágua Eco, mais vida para você e para o meio ambiente.
Você sabia que depois do tabagismo, a obesidade é a principal causa evitável de câncer? Com o balão intragástrico SPATS, você tem um excelente aliado no combate à obesidade, perdendo em média 20% do seu peso total. Ele tem uma grande vantagem em relação aos outros por ser ajustável e de permanência de um ano. O procedimento é realizado através de uma simples endoscopia. Viva mais e melhor. Emagreça. Dr. Helmut Potti, CRM 10380, RQE 6284. Mais informações, ligue 981 18 35 35.
Março é o mês da mulher e a Rádio Povo CBN traz edições especiais do programa Papo de Mulher. Todas as quintas deste mês, você vai ouvir nossas convidadas falando sobre as políticas públicas voltadas para o público feminino.
Papo de Mulher.
Especial Março. Apresentação Maísa Vasconcelos. Quinta a partir das 15h na Rádio Povo CBN. Apoio Prefeitura e você. Uma Fortaleza melhor é a gente que faz.
Sustentabilidade empresarial.
Relacionamento com comunidades é o nosso tema de hoje. Tem pergunta aqui para os nossos convidados, a Fernanda Lima, a Cristiane Pérez, o Ricardo Parente e o Maíso Dias, mediando aqui esse encontro. A pergunta é de Elis Santos, pelo Facebook, quer saber como fazer para apresentar um projeto à CSP. E ela não diz que tipo de projeto, né? Mas pergunta como fazer. E aí ela tinha perguntado antes, perdão, se é ele, me desculpe. A pergunta anterior, são duas perguntas, quais são os requisitos básicos para ser assistido? Aí também tem a ver com o tipo de projeto, né? Enfim, como é que faz aí, então, para apresentar projeto para a CSP?
Bom, para apresentar projetos à CSP, a gente tem no nosso site mesmo, tem uma área específica para quem quer ter patrocínio da CSP. Então, você entra no site da CSP, que é www.cspcem.com. Lá tem uma aba própria para patrocinadores, né? Quem quer receber patrocínio, ele vai entrar nesse espaço e lá mesmo vai dizer quais são os critérios, os requisitos, quais são as linhas de atuação e a documentação toda que a gente exige.
E quais são as áreas que vocês normalmente estão aí abrangendo, né? Vocês atendem que tipo de projetos? Recebem que tipos de projetos?
A gente recebe projetos que trabalham a questão social, né, e a questão ambiental, basicamente. Então, que promove também cultura, o esporte, o lazer. Então, é até bem amplo a gama que a gente atende. Esses são os projetos que recebem o patrocínio, né? No que nós estamos trabalhando hoje com a comunidade, que também é a questão do ser assistido pela CSP, a gente oferta programas, né, e projetos para a comunidade que está próxima à CSP, no entorno. Né? A gente, na verdade, tem uma visão bem regional, que seria Caucaia e São Gonçalo do Amarante. O exemplo que eu vou usar aqui é o território empreendedor. No território empreendedor, nós temos cursos, né, para capacitação empreendedora. Então, a pessoa podia ter uma ideia de um sonho, ou seja, ser o empreendedor informal, formal, ou apenas ter uma ideia de empreendedorismo, ou seja, uma ideia de algum negócio que ele queria montar. Então, foram ofertados, então, o que a gente chama de trilhas de capacitação. Então, ele tinha noções de gestão, ele tinha noções práticas, né, dependendo do modelo de negócio, e finalizava com um plano de negócio. Então, por exemplo, assim, para você se habilitar, você precisava praticamente morar próximo à CSP, que são os locais onde a gente estava ofertando os cursos, né? Então, assim, o que nós fazemos é para realmente quem está bem perto da gente. Então, a gente tenta ofertar tudo para quem está perto. E os programas e projetos que querem patrocínio, aí realmente é pelo site.
Tá. Em relação à Sebraes, o que você pode dizer aqui para os nossos ouvintes, Fernanda?
Bom, os projetos, como eu falei para o Maíso e anteriormente também, mais voltado para a educação, né, escolas e de ensino fundamental, e para a educação, atingir a parte de educação, o que é o meio ambiente, né, para as escolas. Né? Então, nós estamos voltando muito nesse foco. E também a Cerebrae já tem uma parte de doação, justamente do produto que ela fabrica, já para algumas instituições. Mas essa a educação é mesmo o foco atual, né? O que está sendo mais atuante. Mas aí nós já temos os outros projetos que a gente vai desenvolver e vamos agora ampliá-los, né? Já que a empresa já tem, assim, já esgotou a sua cota do trabalho de casa. Agora nós vamos passar agora a ampliar o que a gente já faz.
Olha aí, eu pego o gancho aí de para o ouvinte hoje que quer apresentar os projetos, eu oriento para que eles entrem no site, conheça a missão, a visão da organização, entre lá na aba, como a Cristiane falou, na aba da responsabilidade social. Muitas empresas hoje, quase todas, têm uma área específica de responsabilidade social. Então, você que está quer submeter um projeto, veja qual é a área de atuação da organização, uhum, e onde quer, e quais são os objetivos de desenvolvimento sustentável que estão apoiando. E aí sim você submete o seu projeto.
Perfeito. O Júnior do PECEM está enviando aqui agradecimentos ao Ricardo Parente pelos empregos gerados, a transformação do município, né, que vem com as comunidades. E ele pergunta se tem algum projeto que venha a se desenvolver agora até o mês de junho para ajudar mais as comunidades do entorno da CSP.
Nós temos o Território Empreendedor, como a Cristiane já colocou. Nós estamos iniciando a terceira fase, que é um projeto de parceria com o SEBRAE, né, porque a questão de relacionar com a sociedade, além de buscar a geração de emprego, né, tem a questão da renda, né? Tem o emprego e renda, e tem a renda, né, que a gente considera como a economia da região. E o território empreendedor, ele realmente potencializa a economia das comunidades. Como? Como a Cristiane colocou muito bem, quem sonha em montar um negócio, quem já tem o seu próprio negócio, né, ou quem está no meio do caminho. Então nós temos curso de capacitação em parceria com o SEBRAE, diplomamos essas pessoas, inclusive tem uma fase de gestão financeira, e quando a gente vai fazer essas diplomações é interessante, a gente dá para as pessoas fazerem o depoimento, né? E teve um participante que tinha uma padaria em Caucaia, né? Não é isso, Cristiane?
Sim.
E que nós demos a palavra a ele, já tinha um negócio dele há 5 anos, e a declaração dele foi o seguinte: eu quero agradecer o Território Empreendedor, porque há 5 anos eu estava roubando o meu negócio. Porque ele não conseguia fazer uma gestão financeira, todo mês ele tinha que botar dinheiro. Então agora ele está com a gestão financeira equilibrada. Então nós temos, esse Território Empreendedor é uma coisa fantástica, porque tem um envolvimento das pessoas, transforma as pessoas. E esse é um dos principais objetivos de relacionamento com a sociedade civil.
Mas o que é uma ideia da gente?
Eu queria aproveitar, na verdade, convidar o Júnior para participar da Teia legal. Comunitária, que vai acontecer no PECEM agora, dia 26. Começa às 15h e funciona na sede da Associação PECEM Eu Te Amo. Então, lá eles também estão desenvolvendo projetos que possam contribuir com o desenvolvimento local. Então, se ele puder ir lá participar, vai ser muito bem-vindo.
É só
a gente
chegar.
Vai adorar. Só chegar. Perfeito. Só chegar e participar conosco.
Portas abertas.
Portas abertas. Legal.
Olha, Maísa, eu ouvindo aqui os nossos convidados. O ouvinte empresário que está nos ouvindo aqui agora, né? Não o ouvinte da comunidade. A gente vê um exemplo da Cerbras, que tem bem mais tempo que a Companhia Siderúrgica do PECEM. E a Companhia Siderúrgica do PECEM, ela já nasce com um trabalho focado, especializado, técnico e sistemático de ouvir a comunidade. Então, para os empresários que estão nos ouvindo, diretores e gestores, tem que começar esse trabalho. Porque, como a gente viu aqui no exemplo da Cerbrae, da Companhia Siderúrgica e também do da Vicunha Texto, a gente sabe como essas oportunidades elas podem ser exploradas, atendendo de forma muito cuidadosa e metodológica, ouvindo a comunidade. Então, fica essa dica aí para os empresários, basta iniciar.
Bom, você vai falar ainda do Ideia da Gente?
Posso falar. O Ideia da Gente foi um... Está bem alinhado até com o ODS-11, tá?
Legal.
Foi um programa que a CSP desenvolveu, né? O que, que a gente identificou? Existiam várias associações no território, mas muitas delas não eram formais também, ou seja, não estavam formalizadas ou tinham documentação até pendente. Então, como apoiar projetos sociais com associações que não estão regulares? E como conseguir desenvolver o território onde pessoas também não tinham esse histórico já de gestão de projetos, de desenvolver projetos, né? Porque quando a gente fala de projetos incentivados, existem várias regras, né? Tem que ter uma gestão bem próxima, tem que fazer um gerenciamento muito bom. Então, o que, que a gente pensou? Vamos pegar, então, as melhores ideias, né, de pessoas para desenvolver o seu território, de acordo com a necessidade da sua região. Vamos transformar essas ideias em projetos. Vamos selecionar esses projetos, os melhores projetos, e vamos, então, contribuir para que eles sejam implementados no território. Então, foi assim que a gente fez. Foram 3 ciclos, né, que nós tivemos Território Empreendedor, mais de 3 milhões investidos nesses 3 ciclos, onde nós conseguimos apoiar um pouco mais de 30 projetos. Então, a ideia realmente era, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui da ASFAP, que é a Associação das Famílias do PECEM, que, inclusive, hoje... com muito da bagagem que ela conseguiu do Ideia da Gente, ela hoje é apoiada, foi apoiada, né, terminou ano passado, pelo Criança Esperança. Uhum. Né? Então, isso para a gente é motivo de muito orgulho, porque a gente vê realmente que as associações estão se fortalecendo e se desenvolvendo. Então, a gente aportou, ele fez um recurso, ele fez um projeto de capacitação profissional, né? Nós aportamos recurso nesse projeto de capacitação profissional e ela formou 4 turmas de assistentes administrativos, por exemplo. Então, funcionava isso, a CSP financiava, é um edital de projetos sociais, mas num modelo diferente.
Muito bom. A gente está no minuto final aqui do programa. Queria só que deixassem, por gentileza, mais uma vez, como entrar em contato com os projetos sociais, como é que chega até vocês. Só rapidamente aí para a gente saber. Fernanda Lima.
Na Cerbras, né, o site, também nós temos o site, é www.cerbras.com.br. Né, o telefone, lá tem também a aba de contato, já vai ser direcionado para o atendimento, né, o atendimento geral da Cerbras, tem um número de contato também no site, então tem todas as informações que se precisar entrar em contato.
Perfeito.
Para a gente pede para seguir a CSP nas redes sociais, a gente tem Facebook, temos Instagram, LinkedIn. Pedimos também para entrar pelo nosso site, né? Nós temos também um canal de ouvidoria que pode suportar com respostas às perguntas que porventura surjam e também tem a aba de patrocínios, como eu falei para vocês. E tanto no Facebook quanto no Instagram, se vocês deixarem um comentário, a gente geralmente tenta responder, entrar em contato, dá sempre um retorno. Então, acessar a CSP, a gente tem várias formas. O que a gente quer estar sempre é perto, realmente, de quem está perto da gente.
Ricardo Parente, para encerrar.
Para encerrar, eu só queria aproveitar o mês de março, né, o Dia das Mulheres, e enaltecer as mulheres brasileiras e principalmente as funcionárias da CSP. A CSP é uma empresa siderúrgica que tem 12,9% do seu efetivo mulheres. Isso, dentro do mercado siderúrgico nacional, é uma referência, já que as demais siderúrgicas brasileiras, no máximo, 8%. E nós pretendemos dobrar esse número, né? Então, eu queria enaltecer isso às mulheres no mês de março. As mulheres guerreiras do aço. Muito obrigado.
Nós que agradecemos. Estamos
agradecemos também. Muito bom, Maísa. Prazer estar com vocês aqui novamente, hein? Muito legal.
Eu quero mandar um abraço aqui para o Mauro Souza, taxista da Praia do Futuro, acompanhando a gente. Ele diz, excelente programa, essas pessoas nos dão a certeza de que nem tudo está perdido, apesar da gestão federal, é o que ele pensa. Muito obrigada aqui aos nossos convidados, Fernanda Lima, Cristiane Pérez, Ricardo Parente e Maíso Dias.
Obrigada.
Terminamos aqui esse é o nosso assunto de hoje, relacionamento com comunidades. Tivemos no áudio Adalto Rosa, assistente de estúdio Rômulo Magalhães, produção Selma Vidal, editor-chefe Ítalo Coriolano, diretor executivo Eric Guimarães, direção-geral de jornalismo Arlen Medina Neri.
Apresentação Maísa Vasconcelos.
Eu vou, mas volto em instantes com o Revista O Povo. Até já.